Wagner nega as acusações de irregularidades. Perguntado sobre a situação, o senador disse estar tranquilo.
Eu, por orientação do meu advogado, eu não falo sobre o tema, eu tô falando só sobre campanha e ele responde sobre isso aí, mas eu tô tranquilo. Acho que, assim como em 2018, a inocência será aprovada, independente dessa agitação que tá agora.
Em entrevista à Band News no mês passado, Jacques Wagner disse que o apartamento em questão seria para a filha dele. As suspeitas recaíram sobre o parlamentar por conta do intermediador da compra, o banqueiro Augusto Lima, ex-parceiro de Daniel Vorcaro. Além disso, Jacques Wagner teria ainda feito viagens de graça em jatinhos do dono do Master e ganhado até ingresso para um show da cantora Taylor Swift nos Estados Unidos. Ao autorizar a operação da PF no mês passado, o relator do Master no STF, o ministro André Mendonça, afirmou que as vantagens indevidas eram recebidas direta ou indiretamente pelo parlamentar por intermédio de familiares, pessoas de confiança e empresas. E, em troca, Jacques Wagner atuava em pontos estratégicos para os negócios de Vorcaro, como crédito consignado, aumento da cobertura do Fundo Garantidor de Créditos e a compra do Master pelo BRB, o Banco de Brasília. Por conta de toda essa questão, o governo Lula decidiu tirar Wagner da liderança do Senado. Apesar disso, há ainda o palanque na Bahia para a tentativa de reeleição com o apoio de Lula e outros membros do governo.
O destaque aqui do Lacombe, ele, Luiz Roberto Lacombe, trazendo aqui também a sua opinião sobre os fatos que estão marcando.
Não
estou aqui
sou
no
especialista em
marketing e os assuntos da política. Vamos ouvir.
Oficialmente no dia 16 de agosto. Eu não sou especialista em marketing político, eu nunca me envolvi com campanha. Então, entendam, esse meu comentário, ele é baseado no que eu observei como jornalista nos últimos 38 anos e como cidadão, né, ao longo da vida. Primeiro, triste constatar que o brasileiro, de um modo geral, passou a considerar honestidade uma qualidade e não um pré-requisito básico para alguém que pensa em se candidatar a um cargo político. Um dia, tomara, né, o Brasil vai entender que gente desonesta deve ser escanteada de cara, né? De antemão. Outro problema dos brasileiros é cair em conversinha que envolve assistencialismo e populismo, benefícios dos mais variados, tudo de graça, quando a gente sabe que não tem nada de graça nesse mundo. Um dia a gente vai ter de verdade, tomara, eu rezo por isso, um debate de ideias, um confronto de propostas. Por exemplo, como melhorar o ensino nesse país que gasta uma fortuna com universidades, muito mais do que investe no ensino fundamental e médio. Um país que não privilegia o ensino técnico, que forma mal os seus professores. Um dia a gente vai ter de verdade um debate sobre o SUS, que está longe, muito longe de ser a maravilha que a turma do Lula vende por aí. Né? Se fosse essa maravilha toda, essa gente não correria para hospitais e consultórios particulares toda vez que precisasse de um atendimento médico. Agora, há três assuntos, na minha opinião, que deveriam dominar a campanha eleitoral este ano. E o Lula, como sempre, ele está do lado errado em todos esses temas, esses assuntos. Vai aparecer como principal causador dos problemas ou como cúmplice da destruição generalizada. Como um petista, é sempre assim, seja qual for o tema, né? Então vamos lá. Só merece crédito o candidato que reconhece que o Brasil foi tomado por uma tirania. Só merece voto o candidato que se compromete com a luta por justiça, com a anulação de todos os atos, todos, de perseguição política. Aquele que deixa claro que vai fazer de tudo para que o Brasil volte a ter lei, a ter liberdade. E isso passa necessariamente pela abertura de processos de impeachment de ministros do Supremo. Né? Ignorou essa questão, gente? Tem que ser descartado pelos eleitores, na hora. Outro tema que precisa ser muito debatido na campanha, segurança pública. Ninguém aguenta mais viver com medo de bandido, ninguém aguenta mais ser refém da criminalidade, chega. Então, partidos de esquerda não merecem nosso voto, tratam bandido como vítima da sociedade, acham que prisão não tem caráter punitivo, é só para ressocializar, né? Defendem audiência de custódia, saidinha, visita íntima, redução de pena baseada em qualquer porcaria. São sempre contrários ao endurecimento das leis contra criminosos. São sempre contra as forças de segurança, a polícia. Os Estados Unidos querem ajudar no combate às facções criminosas, eles são contra. Agora, vocês viram? O Ministério do Trabalho está até investindo em curso de piloto de drone para moradores de favelas do Rio. E os traficantes agradecem, né? Eles já estão usando drones para transporte de drogas e armas e como arma de combate contra facções rivais. Então, se os brasileiros querem ter tranquilidade, como eu tenho aqui na região em que eu vivo nos Estados Unidos, eles não podem votar em quem é, de certa forma, bandido ou cúmplice da bandidagem. E esse é um grande calcanhar de Aquiles do Lula, do PT. O outro é a economia. É pedir muito, será, que os brasileiros entendam que o buraco em que estamos é muito profundo? Déficit e dívida em níveis recordes, carga tributária pesadíssima, inflação e juros altíssimos, povo endividado, empresas quebrando. Então as perguntas que devem fazer, que devem ser feitas, podem ser as seguintes. Quando você vai ao supermercado, o que acha dos preços? Sua vida econômica financeira melhorou com 17 anos de PT no poder? Você consegue caminhar com as próprias pernas? Né? E isso vale para patrões e empregados, sem querer entrar nessa de luta de classes. A desgraça não livra ninguém. Né? Empreender no Brasil é uma guerra. Trabalhar no Brasil é um tremendo sacrifício. E o problema está muito ligado a isso aqui. O brasileiro odeia o governo, mas ama o Estado. E isso é grave, gravíssimo. O brasileiro está acostumado a reclamar do governo, seja ele qual for, mas precisa passar a criticar o Estado. Então, o candidato que defende esse Estado enorme, incompetente, burocrático, corrupto, não merece voto. Na hora de votar, todo mundo tem que se lembrar de uma das máximas que Jair Bolsonaro mais usava. Precisamos de mais Brasil e menos Brasília.
Está aí o Luiz Lacombe na sua página, nas plataformas, nesse aqui está no TikTok, trazendo aí exatamente um cenário nacional das eleições. 11:05, mais um destaque aqui na página da JP News, o senador Flávio Bolsonaro está falando e levanta suspeitas sobre as urnas, hein? Ele defendeu o envio de observadores internacionais ao Brasil. Quem está na reportagem é o Misael Mainetti.
O pré-candidato do PL à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, afirmou que as urnas eletrônicas utilizadas no Brasil teriam a mesma origem das fabricadas pela empresa venezuelana Smartmatic, envolvida em denúncias de fraudes em disputas no regime chavista. A declaração aconteceu durante um encontro com diplomatas e entidades internacionais realizado em Brasília. De acordo com o senador, um relatório da CIA, divulgado na semana passada, apontaria o envolvimento da Smartmatic em um suposto esquema de fraude nas eleições venezuelanas de 2012. E o documento indicaria que a manipulação dos votos ocorreria por meio da programação das urnas.
Há poucos dias, por coincidência, há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela. Inclusive utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país, nas eleições de 2010, se não me engano. Dados de inteligência de 2004 a 2020, nas eleições de Venezuela. E as eleições sob suspeitas que são citadas nos relatórios da CIA são as de 2012. Não vou entrar em mais detalhes, mas só para deixar registrado que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana.
Conforme relatos de diplomatas presentes, cerca de 80 pessoas participaram do encontro. Entre elas, aproximadamente 20 embaixadores e outros representantes estrangeiros. Além disso, integrantes das embaixadas dos Estados Unidos e da China, além de embaixadores de países como Irlanda, Reino Unido e Áustria. O Tribunal Superior Eleitoral já desmentiu que utilize urnas eletrônicas da empresa venezuelana. Em nota em seu site, publicada em 2020 e atualizada em 8 de julho de 2026, o Tribunal Superior Eleitoral esclarece que as urnas não são fornecidas pela empresa. De acordo com a instituição, são falsas as mensagens que circulam nas redes sociais, segundo as quais a empresa Smartmatic fornece urnas eletrônicas ou softwares utilizados em urnas no Brasil. Todo o projeto de urna eletrônica brasileira e do sistema eletrônico de votação foi concebido e é gerido inteiramente pela Justiça Eleitoral do país. Em 2022, o Tribunal Superior Eleitoral também desmentiu que a empresa Smartmatic tivesse acesso ao programa que roda nas urnas e afirmou que o software é desenvolvido e gerido apenas pela Justiça Eleitoral.
Jack traz a sua agora aqui 11:08 falando o seguinte: o terreno urbano com nascente ou com mata protegida paga IPTU cheio sobre a área que a lei proíbe tocar. A prefeitura tributa a metragem total da matrícula, incluindo a faixa de preservação permanente, onde não se pode construir, impermeabilizar, nem cortar um arbusto. E a mesma prefeitura autua-se o dono mexer ali. O imposto pressupõe o potencial de uso do bem. O ambiental cancela esse potencial. E os dois carimbos convivem no mesmo cadastro sem se cumprimentar. Paga-se integral pelo que só se pode contemplar. É assim que vivemos. Mais um destaque aqui, o destaque internacional, fim das eleições na Nicarágua. O governo dos Estados Unidos critica o anúncio do presidente Daniel Ortega. Paulo Fiore.
O governo dos Estados Unidos se manifestou contra a decisão do presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, de que não haverá mais eleições no país da América Central. Em comunicado, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que as declarações de Ortega mostram a verdadeira natureza autoritária do líder. Rubio pediu à comunidade internacional para unir forças para demonstrar à ditadura nicaragüense que não pode continuar fingindo que nada está acontecendo. A Organização dos Estados Americanos também criticou as declarações de Ortega. O secretário-geral da OEA, Albert Rundin, disse que o regime nicaragüense tornou agora explícito o que já vinha demonstrando há tempos: abandonou a democracia, até mesmo a aparência dela. Ortega governou na década de 1980 e voltou à presidência em 2000. Desde então, exerce o poder com medidas que anularam seus rivais. O ativista exilado e ex-candidato à presidência nas eleições de 2021, Juan Sebastián Chamorro, comparou a situação caótica do país ao regime da Coreia do Norte.
Isso nos fornece precisamente o argumento, a prova com base em sua própria admissão, de que a Nicarágua se tornou a Coreia do Norte da América Latina e de que o presidente Daniel Ortega é de fato uma ameaça aos valores ocidentais, aos valores democráticos e aos interesses de segurança nacional de todo o hemisfério ocidental, incluindo os Estados Unidos.
Nacional de todo el hemisferio occidental, incluyendo el de Estados Unidos.
Ele também acredita que o atual presidente tem como objetivo criar um sistema de partido único para controlar o governo.
Acredito que o que Ortega tenta fazer é criar, como já mencionei, um sistema de partido único, no qual ele controla, por meio de consultas internas, a eleição, ou melhor, a seleção de autoridades públicas para prefeituras, para a Assembleia Nacional e assim por diante, recorrendo a métodos semelhantes aos utilizados pelos chineses, pelos cubanos ou pela Coreia do Norte. Farsas eleitorais, supostas consultas, supostas eleições, mas sempre no âmbito de um partido único.
Félix Maradiaga, que também é ex-candidato à presidência, acredita que a medida é uma demonstração de medo. Segundo ele, se Ortega sentisse que sua esposa Rosário Murillo e seu filho Laureano Ortega tivessem enorme apoio dos militares, ele não precisaria recorrer aderir a esses mecanismos. A Nicarágua realizaria eleições gerais em novembro, mas há um ano e meio, uma profunda reforma constitucional ampliou o mandato presidencial de 5 para 6 anos. Com isso, as eleições deveriam ocorrer em 2027. Em um evento no último domingo, Ortega afirmou que os opositores podem esquecer a possibilidade de voltar ao poder, porque não haverá mais eleições no país.
11:13, não sei porque onde eu fui aqui, né? Você sabe, a matéria aqui no portal G1 da Renata Ribeiro, ela fala sobre Bitcoin e outras criptomoedas, o que são e por que atraem tantos investidores. Criptomoedas são ativos digitais e não moedas oficiais, como o real ou o dólar. Elas não são emitidas por governo e utilizam tecnologias como blockchains para registrar e validar transações. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda contínua e continua sendo a mais conhecida. Esses ativos atraem investidores pelo potencial de valorização, mas também sujeitos a fortes oscilações de preço, o que faz deles investimento de alto risco. No Brasil, a compra e a venda de criptoativos são permitidas e o setor vem sendo regulamentado pelo Banco Central. A regulamentação, porém, não garante rentabilidade nem protege o investidor de prejuízos. O Leandro Island, da Band, diz que o STJ marca o julgamento do ministro afastado acusado de assédio sexual.
O Superior Tribunal de Justiça deve realizar no dia 6 de agosto o julgamento do ministro afastado Marco Buzzi, suspeito de assédio sexual. O STJ deve analisar o parecer da Procuradoria-Geral da República, que defende a aposentadoria compulsória de Buzzi, a pena máxima prevista atualmente na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Duas mulheres, uma de 18 anos e outra servidora que trabalhou no gabinete de Buzzi no STJ, acusam o ministro de assédio. A mais nova afirma que ele tentou agarrar a vítima em uma praia de Balneário Camboriú, Santa Catarina, em janeiro deste ano.
O Jack destaca aqui também um pensamento, hein? O tabelião erra a grafia do seu nome na escritura e a retificação sai do seu bolso. O ato de consertar o erro do cartório é um ato novo, com emolumento próprio na tabela. E a serventia que falhou cobra para corrigir a própria falha, salvo quando o cliente briga o suficiente para caracterizar erro exclusivo dela, o que exige provar, reclamar na corregedoria e esperar. Na rotina do balcão, o retrabalho causado pela fé pública é faturado contra quem confiou nela. Errar no único negócio que vende exatidão também tem tabela. Também tem tabela, diz o Jack aqui. Óculos de grau paga um tributo de acessório de moda. Armação e lentes somam carga na faixa de 30 a 40% entre ICMS, IPI e contribuições. Sem tratamento de item de saúde, embora corrija uma deficiência sensorial de dezenas de milhões de pessoas. O país que discute cesta básica e remédio deixou a visão fora de todas as listas. E a família que paga R$800 num óculos de criança entrega quase 300 ao fisco para que o filho enxergue o quadro da escola. A miopia para o sistema tributário é consumo. Entendeu? É isso. Esse é o nosso Brasil. Infelizmente, nós estamos vivendo isso o tempo todo. Interessante, né? Você já tinha parado para pensar que o óculos poderia passar também, fazer parte aí de uma cesta básica de produtos? Poderia, né? Mas não vai passar. Por enquanto, não. 11:17.
Sou conhecido como doido e pra conversar com doido, sou outro doido.
Você está ouvindo Panorama 730, o programa do conhecimento.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan da Oralsim. A Oralsim se especializou em implantes dentários. A saúde bucal, a odontologia, ela é grande, ela é vasta e tem profissionais que cuidam, que fazem os tratamentos, que fazem a ortodontia. Nesse caso, por isso que o senhor reforça que os implantes dentários ficou na Oralsim. Outro tipo de tratamento, eventualmente, se tiver uma necessidade de trabalhar junto, mas fica claro que vocês lá trabalham com implantes, é isso?
Isso mesmo, Heraldo. A Oralsim é uma rede, né? Ela já é uma referência em todo o Brasil, como a número um em implantes, uma rede que se especializou realmente, né, em implantes dentários, na reposição dos dentes perdidos pelas pessoas, pelos pacientes, toda a parte protética de reabilitação realmente, né? Claro, aquele paciente que exige um tratamento multidisciplinar com outras especialidades, ele não vai precisar sair, né, da nossa clínica para fazer o seu tratamento. Mas ela é muito focada, muito direcionada à reabilitação, ao tratamento com implantes, tentando encontrar a melhor maneira para cada pessoa, para cada paciente. E claro, aquele paciente que precisa fazer o seu tratamento, está fazendo o seu tratamento com implantes, a gente consegue solucionar. Temos especialistas em todas as áreas da odontologia na nossa clínica, mas muito direcionado realmente, o nosso, vamos dizer assim, nosso carro-chefe, né? Aquilo que a gente direcionou, toda a estrutura da clínica é para o implante dentário e para a parte protética, as próteses dos pacientes.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oralsim, 4806-4200, e agende a sua avaliação. 4806-4200, Oralsim, sua referência em implantes dentários.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Curioso por ciência.
Você sabia que a infertilidade pode ter origem tanto no homem quanto na mulher? Meu nome é Rafael Apel e este é mais um episódio do Curioso por Ciência. Quando um casal encontra dificuldades para ter filhos, é comum que a atenção se volte primeiro à saúde da mulher. Mas os homens também podem enfrentar problemas que dificultam a fertilidade. Entre eles está o hipogonadismo, uma condição em que o organismo produz níveis baixos de testosterona, um hormônio importante para diversas funções do corpo, incluindo a produção de espermatozoides. Nesses casos, alguns pacientes podem apresentar uma condição chamada azoospermia. Isso significa que não são encontrados espermatozoides no sêmen. Para muitos homens, essa situação pode se tornar o sonho da paternidade ainda mais desafiador. Foi justamente nesse contexto que pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto avaliaram o uso de um medicamento chamado clomifeno. Embora seja mais conhecido por seu uso em tratamentos relacionados à fertilidade feminina, ele também pode ser utilizado para estimular a produção natural de testosterona nos homens. O estudo acompanhou 47 pacientes atendidos em um ambulatório especializado em infertilidade ao longo de 10 anos. Os pesquisadores analisaram exames hormonais e parâmetros seminais antes e depois do tratamento com o medicamento. Os resultados mostraram que o clomifeno aumentou de forma significativa os níveis de testosterona dos pacientes, ou seja, o medicamento conseguiu melhorar a produção desse hormônio no organismo. Mas quando os pesquisadores avaliaram a quantidade de espermatozoides produzidos, os resultados não foram tão claros. O tratamento não demonstrou um aumento consistente na produção de espermatozoides, e ainda são necessários mais estudos para entender melhor quais pacientes podem se beneficiar dessa estratégia. Essas são descobertas importantes porque ajudam médicos e pacientes a terem expectativas mais realistas sobre o tratamento. Além disso, contribuem para ampliar o conhecimento sobre as opções disponíveis para homens que enfrentam dificuldades para ter filhos. No episódio de hoje, você conheceu a dissertação de mestrado de João Manuel Santos Botelho, orientada pelo professor Carlos Augusto Fernandes Molina, desenvolvida no programa de pós-graduação em Medicina da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP. concluída em 2025. Gostou do episódio? Então continue acompanhando o Curioso por Ciência. Até a próxima!
Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitão. Tex, PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
Ciência do Turismo.
Imagine viajar milhares de quilômetros apenas para observar aves por alguns minutos. Para muitas pessoas isso pode parecer incomum, mas essa é uma realidade para o número crescente de turistas ao redor do mundo. A observação de aves tornou-se uma das atividades de grande destaque no turismo de natureza. O número aproximado de praticantes mundiais pode chegar a 100 milhões de pessoas que contribuem para a valorização de áreas naturais, especialmente aquelas ricas em biodiversidade. O turismo de observação de aves se enquadra no grande segmento de turismo de observação de fauna, que compreende atividades turísticas voltadas à contemplação de animais em seus habitats naturais, buscando proporcionar experiências de contato e aprendizado sobre a vida silvestre. Entre as diversas modalidades existentes, como observação de mamíferos marinhos, primatas e grandes animais, a observação de aves ocupa posição de destaque. Isso ocorre porque as aves estão presentes em praticamente todos os ecossistemas do planeta, apresentam enorme diversidade de espécies, são bonitas e cantam, e podem ser observadas de forma fácil, sem a necessidade de equipamentos complexos ou grandes deslocamentos. O Brasil possui condições privilegiadas para essa atividade. Segundo dados de 2021 do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, o país abriga 1.971 aves. Dessas, quase 300 são endêmicas, ou seja, existem somente aqui. Isso faz com que o país seja, com segurança, o segundo país com mais diversidade, abrigando por volta de 17% de todas as espécies conhecidas até o momento. Regiões como o Pantanal, a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado e áreas úmidas do sul do país atraem observadores nacionais e internacionais interessados em registrar espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção. Em muitos casos, pequenas localidades passaram a receber turistas justamente em função de sua riqueza ornitológica, gerando renda e oportunidades econômicas para as comunidades locais. Geralmente, o turista que pratica este tipo de atividade tem elevado nível educacional, forte interesse por temas ambientais, nível financeiro privilegiado e disposição para investir tempo e recursos em viagens especializadas. São turistas que valorizam a experiência de aprendizado, a contemplação da natureza e a observação cuidadosa do ambiente. Diferentemente de segmentos voltados ao entretenimento de massa, o observador de aves geralmente busca grupos reduzidos, contato qualificado com guias locais e ambientes preservados. Esses serviços e atividades, desenvolvidos em grupos menores, têm preços elevados, pois, como a demanda é restrita, os custos não se diluem entre os praticantes.
Ciência do Turismo.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade Jundiaí.
Onze e 27. Daqui a pouquinho, Marilane Rigg e a economia em destaque. Na verdade, é economia.
Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder.
Acompanhando o nosso programa aqui, a Cristina Oliveira, também o Pedro e o Leonardo.
Que é você quem tem que resolver.
Jack destaca a fidelidade da operadora, multa quem sai antes de 12 meses e não multa a operadora que piora antes de 12 meses. O sinal degrada, o atendimento some, o streaming prometido no combo desaparece do catálogo e nada disso rompe o contrato para efeito de penalidade. Você é que precisa provar descumprimento num processo de protocolo e paciência. A saída dele custa tabela, a falha dela custa argumento. O vínculo tem cadeado de um lado só e a chave fica com quem instalou.
Bate coração, as metades da laranja, dois amantes, dois irmãos.
Essas são as coerências do nosso Brasil, as incoerências, né?
Sonho lindo de viver.
Aqui na página da JP News, estou com a informação, duas por sinal, né? A faixa etária de eleitores pode mudar rumo das campanhas. A repórter é a Júlia Firmino.
A pesquisa divulgada pelo TSE mostra que o Brasil tem mais de 158 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições este ano. Um dos dados que mais chamaram a atenção foi a redução do eleitorado menor de idade. Nas eleições gerais, em 2022, o público com 18 anos ou menos era de pouco mais de 3 milhões e meio. Agora, os eleitores mais jovens somam um total de 4,1 milhões, uma redução de 14,5%. De acordo com o especialista Edson Borowski, os dados acendem um alerta para a justiça eleitoral, já que o voto para quem tem até 18 anos é facultativo, ou seja, não é obrigatório.
E essa população entre 16 e 18 anos é o que mais nos preocupa, porque ele é facultativo, ele ainda não é obrigatório, né? Nós temos as duas pontas, né? Entre 16 e 18 e também acima de 70, que são facultativos, ou seja, precisa de um incentivo a mais. Então, a preocupação da Justiça Eleitoral é muito grande e nós temos redução desse percentual em relação ao total.
Edson também explica que um dos motivos para a redução dos jovens nas urnas é a baixa taxa de natalidade no Brasil, mas também chama atenção para a falta de interesse do público mais novo.
Nós temos menos jovens, baixa a nossa taxa de natalidade, ou seja, nascem menos crianças, obviamente que a pirâmide etária nessa faixa vai ser menor do que há 12 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Mas, por outro lado, como cientista político também, eu chamo a atenção pelo desinteresse. Nós temos uma série de evoluções, principalmente redes sociais, que tornam a política má, a política ruim. E o jovem se sente excluído desse processo que não é agradável, né?
Em contrapartida, o público com mais de 60 anos teve destaque nessas eleições. Em 2022, segundo o TSE, 32 milhões de eleitores idosos estavam aptos a votar. E agora, em 2026, esse número ultrapassou os 37 milhões de eleitores. Para o cientista político Paulo Ramires, esses dados devem acender um alerta aos candidatos.
Nós temos um aumento do eleitorado 60 a mais,
o que chama a atenção, especialmente porque os candidatos precisam começar a pensar em políticas públicas para a terceira idade, né? Ou seja, o SUS e os estados e a federação precisam ter o maior cuidado com a questão tanto da mente, né, da saúde mental, quanto também da manutenção física dos idosos, e essa é uma realidade que o Brasil hoje se defronta.
Para Paulo, o crescimento do número do eleitorado idoso também deve influenciar as estratégias dos candidatos. Para ele, esse público terá um peso cada vez maior nas decisões tomadas nas urnas nessas eleições.
Se o público 60 mais, 70 mais não se manifestar, ou com 18 menos, vai colocar o Brasil nessa situação. Pelo que nós estamos vendo. Como diz aqui o jovem, a personalidade aqui falando sobre como que vota essa turma.
Quem você acha que vão votar os estupradores? Em quem você acha que vão votar os ladrões, os traficantes? Em quem você acha que vão votar os corruptos, os maiores ladrões da nação? Em quem você acha que vão votar os ladrões de celular que têm roubado as pessoas na rua e por causa de um celular dão um tiro na cara de um chefe de família? Na última eleição, o presídio comemorou ou chorou?
Pois é, né? Tá aí as perguntas que nós precisamos responder. Enquanto isso, a nova portaria do governo regulamenta o trabalho no comércio e feriados. Funcionamento vai depender de uma convenção coletiva. A repórter daqui é da JP News, Luísa Câmara.
A portaria com as normas foi assinada em cerimônia na sede do Ministério do Trabalho e Emprego e será agora publicada no Diário Oficial. As medidas passam a valer imediatamente. O documento, celebrado entre representantes de trabalhadores e de empregadores, foi assinado pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, um mês após a entrada em vigor da regra que condiciona a abertura de parte dos estabelecimentos à existência de convenção coletiva. Durante a cerimônia, o ministro agradeceu a paciência das lideranças durante o período de diálogo até a assinatura da portaria e também disse que há possibilidade da criação de um grupo permanente de trabalho para discussão do tema.
E conjugar entendimento de um setor importante da economia brasileira, espalhada em todo o território nacional, em conjugar no entendimento, às vezes leva tempo mesmo, né? Então, eu me dizia, tenha paciência, não se preocupe. Enquanto tiver necessidade, a gente vai esticando essa mesa de conversa até encontrar a solução. Então, eu queria agradecer a vocês. Talvez seja desnecessário uma portaria do ministro para isso. Então, vocês conversem. Porque vocês podem ter um contrato coletivo já dizendo assim, nós vamos manter uma negociação permanente das partes. Beleza pura, não precisa do Estado falar, precisa do governo falar isso. Mas se vocês acharem, não, isso valoriza mais, é bom, tal, tá tudo bem, posso baixar uma portaria criando um grupo permanente.
Pelo acordo, o funcionamento do comércio nesses dias dependerá de autorização prevista em convenção coletiva de trabalho, firmada entre sindicatos de trabalhadores e de empregadores, ressalvadas as atividades autorizadas a operar em caráter permanente. Também deverão ser observadas as normas municipais que tratam do tema.
Na prática, a decisão unilateral das empresas deixa de ser suficiente para escalar funcionários em feriados em determinados segmentos. As condições para o trabalho nessas datas, como pagamento adicional, compensação de jornada ou concessão de folgas, passam a ser definidas na mesa de negociação entre patrões e empregados.
Publicada originalmente em 2023, a portaria teve a entrada em vigor postergada ao menos 5 vezes, diante da resistência de representantes do setor empresarial. Em fevereiro deste ano, o governo adiou a implementação por mais 90 dias e anunciou a criação de uma comissão, formada por empregadores e trabalhadores, justamente para buscar o consenso que agora foi selado. A mudança, no entanto, não alcança todas as atividades autorizadas a funcionar em feriados. Entre os segmentos que passam a depender de convenção coletiva estão supermercados, atacadistas e distribuidoras de produtos industrializados, além de estabelecimentos estabelecimentos localizados em portos, aeroportos, rodoviárias e hotéis. As empresas que descumprirem a exigência ficam sujeitas à fiscalização e à aplicação de multas administrativas pelo Ministério do Trabalho.
Tá vendo só como é que funciona? 11 horas e 37 minutos, daqui a pouquinho vamos trazer aqui uma pílula tripla para o AVC, já já aqui na cidade, tá? Também o destaque internacional que está acontecendo no mundo, você fica sabendo aqui na cidade. O Luiz Martins traz: atividade física cresce a busca por recuperação muscular, também nesse cenário cresce a busca por suplementos, vamos ouvir.
Com o aumento da prática de atividade física, cresce também a procura por suplementos voltados à recuperação muscular, desempenho e qualidade de vida, tanto por atletas quanto por praticantes não profissionais. Nesse contexto, especialistas vêm discutindo cada vez mais a importância da biodisponibilidade, relacionada à forma como o organismo aproveita os nutrientes consumidos, como explica o doutor em nutrição pela Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, Gabriel Franco.
A gente consome um alimento e a gente vai verificar qual proporção do nutriente ingerido daquele alimento, ou no caso aqui suplemento, realmente vai ser efetivo a sua absorção pelo nosso trato gastrointestinal. Então isso envolve desde o consumo, a absorção, até a chegada desse nutriente na corrente sanguínea. Aí sim, os tecidos de forma geral consigam aí desmembrar as suas necessidades e levar tal nutriente para tal ação específica.
Apesar do consumo, nem tudo que é ingerido é totalmente aproveitado pelo corpo.
O organismo não consegue absorver de forma integral todos os nutrientes. Por exemplo, se nós tivermos aí um alimento de alta digestibilidade, no caso da proteína, o ovo. Esse ovo, se ele tiver cozido, que absorve algo em torno de 95, 97%. Se ele tiver cru, já cai para 50%. Então, a própria apresentação, a forma que é preparado esse alimento, consequentemente favorece ou não a absorção do mesmo.
E é justamente aí que entra a diferença entre consumir um suplemento e o corpo realmente conseguir utilizar seus nutrientes.
Quando nós pensamos no consumo de um suplemento e o que realmente ele consegue utilizar do nutriente alvo desse suplemento, automaticamente a gente se remete de novo à biodisponibilidade de nutrientes. Então não há garantias, por mais que seja um suplemento de alto valor biológico, que tudo aquilo realmente vai chegar no sangue desse indivíduo.
No esporte de alto rendimento, essa relação entre suplementação e recuperação é sentida diretamente na rotina de treinos. É o que explica a triatleta Ana Laura Almeida, a Ana Runner.
A suplementação faz toda a diferença, porque a gente precisa que o nosso corpo esteja bem o tempo inteiro. Então, a suplementação, ela é algo que faz falta. É lógico que a gente não vai sentir instantaneamente, mas a longo prazo faz falta. E dá para perceber na forma com que o corpo responde.
Nesse cenário, Franco também explica alternativas para potencializar a absorção desses nutrientes para o organismo.
O avanço da tecnologia, hoje em dia, vem favorecendo muito a essa questão de biodisponibilidade de nutrientes e, consequentemente, recuperação e desempenho de atleta. Como que funciona, por exemplo, as estruturas liposomais? Essas estruturas são como se fossem vesículas que vão encapsular o nutriente-alvo, impedindo, como exemplo, que o próprio estômago degrada essa cápsula e, consequentemente, interfira no nutriente-alvo que seria necessário chegar lá no intestino delgado e assim por diante. Então, nesse formato, dependendo de qual que é o nutriente que está dentro dessa cápsula, vai favorecer para que chegue no tecido-alvo e, posteriormente, favoreça a um desempenho físico mais satisfatório, a um, por exemplo, período de recuperação um pouco mais adequado.
E essa preocupação com a eficiência da suplementação também já faz parte da rotina de quem utiliza, uma vez que a qualidade do suplemento está diretamente ligada à sua eficácia e segurança, afirma a triatleta.
Existe uma maior preocupação, porque existe muita coisa falsificada na internet, é muito fácil de comprar e muito fácil de falsificar. Então, da mesma forma que aumentou o consumo de suplementos, também aumentou as coisas erradas que são feitas com ele. Então, as pessoas se preocupam muito porque um suplemento que não tem qualidade não vai fazer o efeito que a gente queira que faça.
Eu conversei com a triatleta Ana Laura Almeida e com o doutor Gabriel Franco, especialista em nutrição esportiva pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Eles falaram sobre o crescimento do uso diário de suplementação e seus efeitos na absorção.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigue.
Quando a gente fala que a inflação foi de tantos por cento, isso é um índice econômico? Não. Errado. Isso é uma taxa. A imprensa fala índice para tudo. Na verdade, às vezes está falando de taxa, não de índice. O correto para generalizar é falar em indicador econômico. Vamos a alguns aqui da região de Jundiaí. Não precisa de estatística para ver alguns indicadores. Por exemplo, lágrima é sinal de choro, de tristeza. Nuvem negra é sinal de chuva. Não precisa de estatística, são indicadores. Aqui no Brasil a gente vê gente tentando vender no semáforo, fazendo malabarismo, leve 3, pague 2. Toda região é assim. É um indicador econômico. Alguns veículos fecham o vidro, têm medo de estranhos. É um outro indicador. Mais um, casas com pinturas envelhecidas, descascando, pinturas de décadas atrás. São indicadores, não são estatísticos. Lojas fechadas nos centros comerciais. Talvez esse seja o maior indicador da crise aqui em Jundiaí, na região. Paredes de lojas pichadas. Lojas com portas de correr enferrujadas. Meninas sobrando no atendimento, dizendo, fica à vontade, o senhor deseja alguma coisa. Uma abordagem ao freguês, ao cliente. É que Jundiaí tem a capacidade de fazer esses imóveis, que são lojas, mas hoje isso está comprometido pela falta de vendas. Placas escrito aluga-se, quer dizer, eu quero a grana, a responsabilidade é sua. Placas escritas alugo ou vendo, quer dizer, quero me ver livre disso, preciso de grana. Os sinais de crise econômica não estão no IBGE em grande parte, eles estão na rua.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
Pílula tripla reduz risco de AVC recorrente em pacientes com hemorragia cerebral. Deixa eu compartilhar com você esse estudo. Uma única pílula contendo baixas doses de 3 medicamentos anti-hipertensivos, ou seja, controlam pressão alta, e a aposta de neurologistas, né, é a aposta para reduzir, então, os casos de hemorragia intracerebral espontânea. Trata-se de um AVC, um acidente vascular cerebral agudo, causado pela ruptura de um vaso sanguíneo no cérebro, responsável por pelo menos 10% dos 20 milhões de novos casos de AVCs que ocorrem no mundo a cada ano. Então, a aprovação da nova terapia veio de um estudo multinacional, cujos resultados acabam de ser publicados, né, em revista especializada, chamado Tridente, podemos traduzir assim, não é? Justamente porque tem 3 medicamentos, a partir de um ensaio clínico de terapia tripla para prevenção de eventos recorrentes de doença intracerebral. Então, a pesquisa foi realizada em 61 hospitais de 12 diferentes países, acompanhando durante 2 anos e meio, 1.670 pessoas portadoras do problema. Como muitos estudos comprovam o benefício de antihipertensivos na redução do risco de AVC recorrente, os pesquisadores deste estudo avaliaram a eficácia da novidade sobre o controle dos episódios recorrentes de AVC e também do aumento da hipertensão arterial em cerca de 830 pacientes que receberam a pílula tripla. E em 837, então 833, a pílula tripla, 837, placebo. E aí todos os participantes mantiveram ao mesmo tempo suas medicações de rotina. Como resultados, observou-se uma menor recorrência nos AVCs, 4,6% entre os que tomaram a pílula tripla contra 7,4% do grupo placebo, representando em torno de 39% de redução no risco de um novo AVC para os usuários, então, desta nova terapia. Além dos eventos cardiovasculares, a média da pressão sistólica, que é o número maior, da medição, e que indica justamente a força máxima do sangue nas artérias, entre aqueles que usaram a pílula, ficou em 12/7, enquanto os que usaram placebo tiveram média de 13,8. Bom, aos 6 meses de tratamento, quase metade das pessoas da pílula tripla manteve uma pressão arterial abaixo dos 13, que é a média alcançada por apenas 1/4 do grupo placebo. Então, combinados num único comprimido, estão a telmisartana, de 20 miligramas, o amlodipino de 2,5 e a indapamida de 1,25 miligramas, que são drogas comumente usadas para hipertensão arterial. Então, a escolha dessas três medicações faz sentido porque elas atuam por mecanismos diferentes e aí, no caso, complementares, explica o professor Otávio Pontes Neto, que é pesquisador brasileiro, integrante do grupo de pesquisa, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, inclusive nosso colunista aqui na rádio, Segundo o professor Otávio, ao combinar, então, baixas doses fixas destas três medicações, os pesquisadores acreditavam alcançar o objetivo do melhor controle da pressão arterial e dos recorrentes AVCs em sobreviventes de hemorragia intracerebral. Medicamentos esses que foram escolhidos e agrupados num só formato por agirem cada um em um eixo diferente e, portanto, complementares na regulação da pressão arterial. O professor, inclusive, explica que a telmisartana é um bloqueador do receptor do hormônio fundamental de controle da pressão, que é a angiotensina, que reduz a vasoconstrição. O amlodipino, ele bloqueia os canais de cálcio, que são as proteínas que regulam o fluxo deste íon para dentro das células. Então, a gente está explicando de forma simplificada aí como é que os medicamentos agem, E a indapamida é um diurético que reduz o volume do fluido circulante ao aumentar, então, a eliminação na urina. Então, há um ganho farmacológico com o conjunto dessas ações, já que essas drogas não duplicam o mesmo efeito, como é verificado nos aumentos das dosagens, por exemplo, de um anti-hipertensivo específico, entendeu? Então, não está dando resultado, você dobra. Então, aqui não, aqui você combina baixas doses de três diferentes medicamentos. Esse é o diferencial do estudo, essa pílula tripla que vem reduzindo nos estudos risco de AVC recorrente em pacientes com hemorragia cerebral. Assunto que está em destaque em jornal.usp.br. Seguimos com notícias em destaque nesta manhã de quarta-feira. Vamos à nossa tradicional rodada aqui pelas agências internacionais. Informações da agência Reuters. Trump ameaça impor tarifas agora sobre medicamentos genéricos a partir de 2028, uma medida que prevê período de transição antes de aumentos expressivos nos custos de importação. Para incentivar, segundo ele, a fabricação doméstica do setor farmacêutico. Então vamos a mais detalhes aqui. O presidente Donald Trump afirmou na noite desta terça que todos os medicamentos genéricos importados para os Estados Unidos continuarão tendo uma tarifa zero por 2 anos, a partir de 1º de agosto. E após esse período, a alíquota da tarifa será elevada para 100% durante 1 ano. E para 200% posteriormente. Então, a partir de 1º de agosto, próximo agora, não é? Todos os medicamentos genéricos importados para os Estados Unidos continuarão sujeitos a uma tarifa zero. E aí, depois, esse processo programado de transição. De zero em 1 ano para 100 e em 2 anos para 200%. Aspas, isso é feito com o objetivo de repatriar a produção de medicamentos genéricos para os Estados Unidos, aplicando uma penalidade às empresas que decidirem não construir fábricas e equipamentos dentro do prazo estabelecido, escreveu o presidente americano em rede social. Trump tem pressionado as empresas farmacêuticas por meio, né, da sua política de preços de medicamentos, baseada no princípio de nação mais favorecida, buscando reduzir preços para valores pagos pelos consumidores em outros países de alta renda. Mais de 90% dos medicamentos vendidos lá nos Estados Unidos são genéricos, 90%. De acordo com a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, Food and Drug Administration, a política para medicamentos patenteados de marca ou inovadores permanecerá inalterada, explicou Trump. As maiores empresas farmacêuticas do mundo assinaram acordos com o governo dos Estados Unidos no ano passado, que isentaram bilhões de dólares em medicamentos de tarifas. O governo Trump diz que a guerra já custou, a guerra com o Oriente Médio, né? No Oriente Médio, já custou 37 bilhões e meio de dólares. Deixa eu compartilhar um trechinho aqui da reportagem da Deutsche Welle, secretário de defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. Ele afirmou nesta terça-feira em depoimento ao Senado que a estimativa mais recente do Pentágono situa em 37 bilhões e meio de dólares o custo da guerra contra o Irã, em comparação com os 29 bilhões no início de maio. Então está crescendo rapidamente esse gasto, não é? O valor representa um aumento de 8 bilhões e meio de dólares em pouco mais de 2 meses e vem à tona no momento em que o conflito, iniciado em 28 de fevereiro, voltou a escalar. Hegseth, interrompido por manifestantes durante a fala, foi ao Comitê de Orçamento do Senado dos Estados Unidos para solicitar mais dinheiro, mais verbas destinadas a financiar as operações militares e defender a estratégia do governo do presidente americano Donald Trump. Ele pediu aos senadores um orçamento total de um trilhão e meio de dólares para o Pentágono e de quase 70 bilhões adicionais especificamente para a guerra no Irã. Hegseth afirmou que China e Rússia estão auxiliando o Irã em diferentes níveis e facilitando algumas de suas atividades. Durante as perguntas, inclusive a senadora republicana Lisa Murkowski questionou Hegseth se a Casa Branca considera desnecessária a autorização do Congresso para dar continuidade às operações militares no Oriente Médio. O secretário respondeu que o governo entende possuir autoridade legal requerida, sim. Depois, Hegseth declarou também que o esforço militar americano para escoltar navios pelo Estreito de Hormuz tem continuado de forma sigilosa desde maio, contribuindo para viabilizar a passagem de até 500 milhões de barris de petróleo. Em 8 de julho, Trump declarou o fim do cessar-fogo e as hostilidades foram retomadas, resultando em novas baixas, inclusive entre as forças dos Estados Unidos, as forças militares norte-americanas. ataques se intensificam na guerra entre Rússia e Ucrânia. Agora é Rádio França Internacional. Aumento, lamentavelmente, de vítimas civis. Conflito entre Rússia e Ucrânia provocou aumento expressivo do número de vítimas civis nos primeiros 6 meses do ano. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, foram registradas 1.400 mortes, quase 8 mil feridos na Ucrânia. Uma elevação de 37% em relação ao mesmo período do ano passado e quase o dobro do registrado em 2024. A ONU também aponta agravamento da situação dentro da Rússia. Com base em informações consideradas confiáveis pelas Nações Unidas, importante esse detalhe, o país contabilizou 250 civis mortos, 1.596 feridos no primeiro semestre. Um crescimento expressivo de 121% na comparação anual. E de acordo com o órgão, os ataques com drones de curto alcance, eles são responsáveis por grande parte deste aumento, com alta de 65%, especialmente de perdas civis. Então é a população morrendo na guerra. O porta-voz do Alto Comissariado, Tamen Al-Ketan, reforçou que ataques deliberados contra civis e infraestruturas civis violam o direito internacional humanitário e podem configurar crimes de guerra. Enquanto o número de vítimas cresce, a guerra também altera a rotina em